Sebastião.
Eu me chamo Sebastião, sou presidente da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio com Rádios Educativas. Eu gostaria apenas de citar alguns fatos. É o seguinte, quando o ministro das Comunicações, Sérgio Mota, o Sérgio Mota, no meu conceito, ele fez com que aquelas concessões que eram dadas a políticos passaram a ser concessões verdadeiras, ou seja, hoje, para se conseguir uma emissora de rádio ou televisão, é necessário que entre em concorrência pública. Na concorrência, é necessário que se apresente três envelopes, a parte jurídica, técnica e o envelope do dinheiro, certo? Então, hoje, o deputado pode entrar em qualquer concorrência que ele não ganha concorrência por problemas políticos mais. Quer dizer, acabou-se a concorrência. Nas concorrências públicas, não existe mais aquele fato, como ocorreu o caso do Sarney, que é dono das emissoras no Maranhão. O Antônio Carlos Magalhães é dono de todas as emissoras de televisão na Bahia. O Roberto Marinho ganhou as concessões no Rio de Janeiro. Tudo por concorrência política. Então, o que ocorreu? O que ocorreu então? Como acabou aquela forma de os políticos conseguirem emissoras de rádio, certo? Que não fosse por concorrência, então instituiu-se as emissoras, as rádios comunitárias. De que forma as rádios comunitárias são hoje entregues? São entregues políticos. Não tem, eu não estou dizendo que nós temos aqui o deputado, eu não vou dizer que o deputado tenha rádio. Há exceções, certo? Mas no meu estado, por exemplo, eu sei, na minha região, quem que te deu essa rádio? Foi o deputado fulano de tal. Quem que te deu essa rádio? Foi o deputado fulano de tal. Entendeu? Agora, seria muito mais fácil, no meu conceito, por exemplo, em quase todas as cidades brasileiras existe um canal de rádio educativa. Isso quando foi incluída no plano básico pelo Ministério das Comunicações. Por que que o Ministério, ao invés de instituir o sistema de rádio comunitária, o Ministério então...
Concluindo, companheiro.
Sim, vou concluir. Rápido. Por que que o Ministério, então, ao invés de instituir o sistema de rádio comunitária, não falou assim, bom, tem um canal de rádio educativo na cidade com potência de 10 mil watts. Então vamos entregar essa emissora de rádio aqui para as associações. Não fizeram. O que que ocorreu? Então agora tem as rádios comunitárias onde entram, o governo abre aí um edital, ele abre aí um sistema no qual entram 10 pessoas querendo aquela mesma rádio. Não é verdade? Então chega lá, 10 associações entram pedindo aquela rádio. Aí aquelas pessoas sempre se socorrem de algum deputado. Então o ministro fica numa situação em que 10 deputados vão lá solicitar aquela rádio e o ministro então deixa as coisas correrem dentro da parte jurídica e técnica. Concluindo, só para concluir, deputado. Só para concluir. Então demora-se, onde arrasta-se muitas vezes 3, 4 anos para se entregar uma rádio comunitária a uma entidade. E muitas pessoas, muitas vezes, não têm paciência, muitas vezes, de esperar aquela concorrência. Muitos dos nossos colegas acabam instalando a rádio clandestina, e aonde eu estou vendo aqui muitas reclamações de que vai a Anatel, vem a Polícia Federal e fecha. Infelizmente, isso está ocorrendo. Muito obrigado.
Obrigado, companheiro. Teve o último companheiro que pediu inscrição ali. Seu nome só foi uma inscrição. Acho que nós poderíamos franquear por 2 minutos, por favor, companheiro.
Tá, ok. Meu nome é Marcelo, sou de 2 coletivos, coletivo Ralacoco, Rádio Laboratório de Comunicação Comunitária da UNB, uma rádio que a gente tem, é uma rádio livre que a gente tem na UNB, que tem trabalho de comunicação comunitária. Qualquer ação, quem é incluído digitalmente, ralacoco.blogspot.com e ralacoco.radiolivre.com. Depois a gente pode conversar mais um pouquinho sobre isso. E faço parte também do coletivo Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação, que a gente repassou material sobre TV digital agora de manhã, e quem estiver interessado, a gente está com material aqui também. Duas coisas me chamaram a atenção hoje, durante todo o processo aqui da audiência. Primeiro, que poucos deputados para certas ações, para certas. O próprio exemplo é a saída do Adão Preto, que foi fazer uma audiência relacionada à questão de educação, que ele trabalha também com a questão de terra, pelas ligações com o MST, e é companheiro na questão de radiodifusão comunitária. Me parece que estão diminuindo os deputados que estão com uma visão mais progressista, com uma atuação mais progressista, que dão mais a cara a tapa. Será que isso é um processo que se caracteriza o parlamento, um processo de conservadorismo dentro do parlamento, que está entrando até nos partidos de esquerda? E dentro disso, como é que a gente se coloca, como é que as rádios comunitárias podem trabalhar nesse questionamento? E uma segunda, que é uma questão mais de conteúdo, de uma provocação, é que dentro das militâncias que eu tenho participado e que eu participei, há um debate sobre direito à comunicação e democratização à comunicação. Um debate que muitas vezes, desculpe o termo chulo, parece mais uma punhetagem. Por quê? Porque não falam, não escolhem um termo melhor para se descrever e não colocam o que significa esses termos. Por exemplo, democratização na comunicação, o Robson Thurman, ou Romeu Thurman, já defendeu uma legislação sobre a questão de radiodifusão comunitária, usando o argumento de democratização da comunicação. Sobre direito, aí a gente não precisa nem falar, como o direito à propriedade, o direito à comunicação muitas vezes é arrolado, principalmente sobre certos setores conservadores da mídia. Gostaria que vocês aprofundassem mais isso, e como é que isso poderia se materializar, por exemplo, numa rádio comunitária numa rádio comunitária. Só isso.
Muito obrigado. Eu compreendo que a maioria das intervenções foram de expressão de opiniões. Acho que no final surgiu uma indagação, um questionamento para os expositores. E nós vamos fechar essa mesa de discussão. E não sei quem iniciou aqui
Foi Gustavo.
Então, como ele iniciou, então ele finaliza. Vou passar a palavra para Dioclésio e, em seguida, Gustavo. Eu não sei qual é o tema, nós temos 5 minutos para fechar para cada um, então, porque teremos o outro painel daqui a pouco. E já temos ordem do dia também na Câmara.
Atrasadamente, eu quero saudar a todos que vieram tão longe para Brasília, né, para essa audiência. A gente sabe do esforço que é de arranjar recursos, arranjar tempo, disponibilizar-se e vir para cá. Só vim para quem faz rádio comunitária, companheira do Piauí, eu imagino o que foi sair de lá para cá, né? Dificuldade, que é o que eu estou vendo dos mais distantes. Eu queria dizer também que eu tenho cópias desse relatório fantasma aqui, tem 5 cópias pelo menos. Aqui vou colocar disponível, quem quiser pode pegar, está tornado público. Ainda não chegou, que eu saiba, Lula, mas pelo menos o Brasil inteiro já conhece. Teve uma pergunta que eu acho que é central aqui, é que foi feita pelo companheiro lá da Bahia, Abraço Cisal, não foi a minha, ele perguntou, na verdade, aquelas perguntas que não tem resposta, né? Ou seja, o que é que o Ministério da Comunicação entende por rádio comunitária? Ministério da Comunicações, Anatel, Polícia Federal, esse Estado, eles já sabem o que é rádio comunitária, por isso são contra a rádio comunitária, por isso fazem a repressão às rádios comunitárias. Uma vez o João Pedro Steder, que é o líder do MST, disse: o latifundiário não tem medo do trabalhador que ocupa ou até invade, vamos dizer assim, a fazenda dele. Ele tem medo do trabalhador quando ele pensa. Então a pior coisa que existe para um poder é o seu povo pensando. Pelo menos para essas pessoas que fazem a repressão, é uma desgraça que o povo pense, que reflita, que opine. É uma tragédia, porque quando o povo opina, quando o povo decide, quando o povo manifesta qual deve ser seu destino, esse povo que quer centralizar poder, que quer dominar, que quer decidir o destino pelos outros, cai fora. Por isso que é a tragédia deles, é a existência de pessoas que pensam. O ideal é uma fábrica de peça, de ferramenta, onde sai todo mundo igualzinho, engolindo a propaganda ideológica da Globo, mascarada como propaganda ou como programa, dizendo o que é que um deve fazer, o que é que não deve fazer, como é que deve se comportar, como é que não deve se comportar. Ali vem toda uma educação para pasteurização, para homogeneização e para autoexclusão. Eu fecho lembrando mais uma vez que quem faz o movimento da rádio comunitária não defende de forma alguma a rádio comunitária nas mãos de políticos ou de empresário ou de religião. O movimento não é a favor disso. Eu digo isso porque eu tenho ouvido muito essa história e na Comissão de Comunicação Social, no Conselho de Comunicação Social, do qual tem que ressaltar a presença do Geraldo Ribeiro, que é da categoria dos cineastas, que está aqui com a gente. Levanta a mão, Geraldo, para todo mundo conhecer. É o nosso defensor do movimento das rádios comunitárias, que está lá no Conselho de Comunicação Social. E o Conselho de Comunicação Social fala isso, sabe? Um dia teve lá o cara da Aberta, olha aqui, rádio comunitária fazendo propaganda, fazendo um programazinho michuruca, não sei o quê. Eu digo, a gente também é contra isso, agora vamos daqui para frente, tudo bem. Então é isso que a gente quer rádio de qualidade, ninguém quer rádio. Agora, se o mínimo de direito não é respeitado por esse Estado, por esse governo, a gente não está pedindo que se abra um novo, a gente está pedindo para reconhecer o direito. É como o direito de respirar, o direito de ir e vir, o direito de ter o transporte, saúde. Isso não está sendo reconhecido. E realmente o Heitor tem razão, e todos aqui acabam chegando nesse consenso. Hoje no Brasil não há democracia. Não há democracia. Isso é tão claro que não há nem o que discutir mais. Bom, então eu agradeço pela paciência e me ouvir. Espero não tenha sido tão óbvio em função do tanto de experiências que vocês têm, mais para me ensinar e a nos ensinar do que nós a vocês. Obrigado.
Obrigado, Dioclésio. Gustavo, 5 minutos, quando tiver com 4 eu lhe aviso. Né?
Vou tentar. Eu só queria fazer menção em algumas questões que foram levantadas aqui rapidamente. Primeiro, a questão do... Não poderia deixar de passar sem mencionar a questão do Sérgio Mota. A gente passou aqui a mesa inteira tacando o pau no governo Lula, e o Sérgio Mota tem sido muito insensato, até porque morreu, né? Então, em geral, costumam incensar muito as pessoas que morreram. Sérgio Mota contribuiu para os maiores crimes dos anos recentes desse país, isso tem que ficar dito, que é a Lei Geral de Telecomunicações, que é criminosa, coloca o Brasil no sentido contrário de todo mundo, porque separou telecomunicações de radiodifusão, quando no mundo inteiro isso é tratado de maneira igual. Por quê? Porque o governo não queria mexer em rádio e TV e queria ao mesmo tempo privatizar de forma criminosa, e está aí Daniel Dantas até hoje como prova disso. Só esse tipo que eu tenho que terminar aqui mas no ponto de vista da legislação, ele separou a questão da radiodifusão das telecomunicações para poder privatizar de forma criminosa as telecomunicações e deixou a radiodifusão brasileira ao relento da lei de 1962, que foi a lei que, enfim, quase que praticamente gestada pelo empresariado e com as modificações impostas pela ditadura militar que o Dioclésio mencionou aqui hoje. Então, essa ele levou para o túmulo e eu acho que a gente tem que deixar bem claro que, inclusive, por que a privatização criminosa da Telebrás? Não dá para esquecer isso. Porque o mesmo ministro que privatizou a Telebrás de forma criminosa era o tesoureiro da campanha do Fernando Henrique na sua reeleição. Porque morreu, não deu tempo de chegar lá, mas era o tesoureiro e era a Caixa 2 que estava sendo feito ali. Então, essa é uma primeira questão.
Eu gostaria.
A segunda questão, a questão da Anatel. Eu fico até com pena de criticar a Anatel, porque tem gente boa dentro da Anatel. Por exemplo, na discussão agora da cúpula mundial, a Anatel cumpriu um papel importantíssimo. Infelizmente, essas pessoas acabam estando subordinadas a uma direção, e a uma direção escolhida politicamente, e em grande parte escolhida politicamente pelo governo Lula, está aí o Paulo Lustosa, ex-Arena, que acaba subordinando os interesses, inclusive, às vezes, de gente boa da Anatel, que pensa de maneira diferente. e torna a Anatel, enfim, um instrumento aí dos interesses privados. E para citar, por exemplo, nós estamos agora em vias de renovar os contratos das empresas de telefonia pelos próximos 20 anos. Ninguém está discutindo isso, né? Os contratos da Telemar, da Brasil Telecom, serão renovados pelos próximos 20 anos. Isso é em janeiro agora, janeiro, fevereiro agora. Pois bem, a Anatel não inclui nesses contratos regras que valem no mundo inteiro, como, por exemplo, portabilidade numérica. O que, que é isso? Eu saio de uma empresa de celular, vou para outra, eu levo o meu número. Porque isso é concorrência na telefonia celular. Isso vale nos Estados Unidos, não vale no Brasil. O unbundling na rede telefônica, quer dizer, ou seja, uma outra empresa de rede de telefonia pode usar a rede telefônica fixa para também poder vender telefone, para a gente não ficar refém de uma única empresa que é a dona da rede fixa, que na prática é um monopólio. Isso existe na Europa. A Anatel não inclui aqui. Isso vai valendo para o Brasil para os próximos 20 anos, a partir do início do ano que vem. E a Anatel, essa Anatel que manda fechar a rádio comunitária, não tem peito de encarar as operadoras de telecomunicações. Então, uma outra questão, duas questões rápidas então. Hélio Costa, duas questões que o Rogério mencionou. Primeiro, Hélio Costa, concordo plenamente, a gente tem que começar a denúncia imediata de que esse cidadão não pode exercer o cargo de ministro de Estado e de ministro do Estado das Comunicações. Uma pessoa que se reúne privadamente com as emissoras de TV do Brasil para discutir a TV digital, reconhece isso publicamente e não aparece em nenhuma reunião do Conselho Consultivo formado por representantes da sociedade civil para discutir a TV digital, mas se reúne privadamente com as emissoras, esse cidadão não pode exercer o cargo que ele exerce hoje. E a gente tem que começar uma denúncia pública imediata de que quem está lá é um... Os americanos têm um ditado que diz assim, only Nixon goes to China. Somente o Nixon poderia ir à China, porque era tão conservador, tão reacionário, que ele podia ir à China e nenhum americano ia achar que ele era comunista. Pois somente o Lula conseguiu colocar o Hélio Costa no poder. Porque se fosse o Fernando Henrique, o PT na oposição daria pancada no governo Fernando Henrique e não teria coragem de colocar alguém com tanta disfarçatez quanto esse ministro. Agora, como é o Lula, com a dignidade, com a história e com a tradição que o PT tem, conseguiu colocar no poder provavelmente o ministro mais ligado aos interesses comerciais das emissoras de rádio e TV que a gente já viu na história desse país. Infelizmente, essa é a realidade. Only Nixon goes to China nesse caso também, infelizmente. E a última questão, a rádio digital, até estão me colocando aqui, ó. Amanhã, a partir das 9h30, no plenário 3, haverá uma oficina de rádio digital. Todas e todos estão convidados. Essa é uma questão central e eu vou encerrar com isso. Eu não vou fazer aquela fala, e o Diocles tem razão, aquela fala do tipo, vão lá e pressionem o governo, vão lá e a responsabilidade está na mão de vocês e tudo. Por outro, e sei também, uma segunda questão, que o movimento de rádio comunitária vive um dilema enorme. Porque quem vive com a Polícia Federal pondo em risco o tempo inteiro o funcionamento da sua rádio, não consegue discutir outra coisa que não seja a repressão. Eu entendo e compreendo isso. Por outro lado, eu faço um chamamento a todos vocês. Se não for o movimento de radiodifusão comunitária a discutir o rádio digital no Brasil, não será mais ninguém. Essa é uma tarefa histórica que vocês têm que cumprir nesse momento, porque é um momento de virada. Na hora que definir esse negócio, na hora que fechar esse modelo, não vai adiantar mais chorar, porque vai estar definida uma regra que vai valer para todo mundo. Esse é um momento fundamental. Ou é agora, ou não é mais. Esse é o grande momento. E na TV digital, com todos os problemas, a sociedade civil conseguiu participar, conseguiu questionar, tem um conselho consultivo, a gente vai lá, grita, reclama. Você pode até dizer assim, não está adiantando grandes coisas, mas estamos lá pressionando. No rádio não tem nem isso. E só vai ter isso se o movimento de radiodifusão comunitária conseguir se livrar um pouco dessa discussão da repressão, que eu entendo perfeitamente o porquê que ela toma 99% do tempo, mas começar a discutir outras coisas, como, por exemplo, a digitalização. Por isso, esse encontro amanhã, às 9h30, no plenário 3, é fundamental. Obrigado.
Muito obrigado aos debatedores pelos esclarecimentos e até onde pude participar das contribuições aqui trazidas. Nós vamos passar para o próximo painel, conceito legal entre telecomunicação e radiodifusão. E agradeço a presença e a presente mesa é desfeita para iniciar a segunda, essa outra exposição. Vamos passar direto ao painel. Eu queria inicialmente convidar a participar da mesa a companheira Soraya Mendes, da Associação Latino-Americana de Juristas. Também para compor a mesa, Valtan Furtado, Procurador da República do Distrito Federal. Creio que são esses os dois debatedores. O outro nome que está aqui está arriscado, não sei porquê, acho que não deve estar presente.